Graça e paz, meus queridos, tudo bem? Eu queria compartilhar com vocês mais um texto de Romanos. Eu tenho meditado muito em Romanos, como Paulo descreve sobre a salvação, o que isso significa. E depois que Paulo, nos capítulos 1, 2, 3 e 4, fala sobre como a gente é salvo, como a gente é justificado pela cruz, agora no capítulo 5, ele vai fazer uma comparação entre Adão e Cristo. E vai falar o que significa estar salvo e ser justificado pela fé em Cristo Jesus. Então eu gostaria de convidar você para abrir Romanos capítulo 5, versículo 12 a 21. A gente vai ler a palavra de Deus e a gente vai meditar nela, que o Espírito Santo nos ilumine e que ele fala no seu coração. Vamos lá? Romanos 5, de 12 a 21. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés. Mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era o tipo daquele que havia de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um só homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Senhor Jesus, queremos agradecer por esse texto maravilhoso que o Senhor nos dá, por tanta clareza do apóstolo Paulo que foi transformado pelo teu evangelho e agora se dedica a passar para outras igrejas, para a comunidade da vila, o que ele aprendeu sobre o evangelho. Nos ensina, nos ilumina, que a gente possa sair desse encontro mais parecido com seu filho Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Como eu falei, Paulo agora ele vai fazer uma comparação entre os dois homens, as duas figuras talvez mais importantes, pelo menos que mais tem a ver com a sua vida e a minha vida. Adão como a cabeça da morte eterna e Jesus como a cabeça da vida eterna. É interessante que Paulo vai fazer esse paralelo e ao longo da história da igreja houve muito debate em cima desse paralelo que Paulo faz, né? As pessoas cortam, fazem um recorte só do capítulo 5 e acabam concluindo algumas coisas que não era o que Paulo queria dizer. Para a gente entender a mensagem de um autor, a gente tem que entender o que ele escreveu no todo, nunca fazer um corte sem entender o contexto literário, o contexto histórico. Aqui Paulo ele vai fazer essa comparação e para mim, três coisas saltam muito claras quando eu vejo esses versículos. A primeira comparação que eu acho que a gente pode aprender e a gente, de forma prática aqui, trazendo, é a comparação que ele faz no versículo 12 e 14. Ele diz assim que a nossa condição existencial em Adão e essa condição pecaminosa. Paulo vai dizer que por Adão entrou o pecado. E por esse pecado de Adão, que ele cometeu, ele e Eva, né? Ele estava representando os dois ali. Esse pecado trouxe a morte para Adão. e para Eva, a morte existencial. E, por último, essa morte existencial trouxe a morte existencial para toda a sua descendência, para toda a criação, porque eles eram representantes dessa criação. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que nós nascemos já no pecado. Não existe essa neutralidade que alguns pregam aí. A gente já nasce no pecado. Você sabe que no século V, um monge chamado Pelágio, ele tentou adaptar esse texto falando que a gente estava em Adão por imitação. Então é interessante que ele falava que a gente nascia neutro ou bom, mas porque Adão, o nosso representante, pecou, a gente era influenciado, ou ela por imitação a gente fazia, assim como às vezes um filho imita o pai nos seus erros, ele não odeia os erros do pai, mas se pega imitando, ele colocou isso. Mas um outro bispo de Hipona falou o seguinte, Agostinho, ele falava o seguinte, não, nós estamos em Adão por representação, nós estávamos em Adão por sermos descendentes dele e por contrato. Aliás, toda a carta de Paulo, ele vai falar como se fosse de forma jurídica. O que, que isso quer dizer? O que quer dizer é simples, é algo que todos os judeus já acreditavam, isso a palavra de Deus traz para nós, que nós estávamos em Adão quando ele pecou, e por isso nós já nascemos pecadores, nós já nascemos no pecado. Paulo vai dizer que a transgressão e a desobediência de um homem trouxe morte, julgamento e condenação para nós. Por que que isso? Qual que é a prática disso? A prática, queridos, é porque desde Adão a gente costuma colocar nos outros os nossos erros. Adão, quando ele foi questionado por Deus por ter comido o fruto proibido, ele fala, foi a mulher que tu me deste. E quando Deus foi condenar, perguntar para a mulher por que, que você deu o fruto para Adão, ele falou, foi a serpente que fez, que você criou. Então, no final das contas, tudo é culpa de Deus. Mas nos tempos atuais, as ciências modernas, como psicologia, sociologia, antropologia, ela costuma ter um princípio da visão humana diferente da Bíblia. Qual é? Eles costumam dizer que nós somos neutros e depois somos estragados pelo meio que a gente vive. É lógico que o meio que a gente vive, se você cresceu numa família disfuncional, uma família que não soube te dar amor, que só criticou, te espancou ou fez outras coisas, é óbvio que isso vai piorar a sua condição. Mas não adianta. O que a Bíblia vai nos revelar é que nós já nascemos no pecado. E quanto mais cedo você entender isso, mais perto você está da graça. Aliás, essa é a condição, a única condição que Deus cobra de nós, que nós reconheçamos que somos pecadores e que precisamos de Deus. Essa é a única condição. Se você não reconhecer que você é extremamente pecador, você já era assim, aliás, você peca porque você é pecador, isso é uma condição que nós nascemos e que isso daí nos traz muito mais reconhecimento. Então, o que eu quero trazer para vocês é, primeiro, queridos, o que Paulo vai revelar aqui é que nós temos que reconhecer os nossos erros e parar de culpar os outros. Nós, agora, por exemplo, em tempos de eleição, que a gente costuma culpar os nossos governos. Eu não dou certo porque o nosso governo é ruim. Eu não dou certo porque essa igreja só tem legalista, moralista. Eu tô assim porque eu casei mal. Eu tô assim porque meu pai, minha mãe... Olha, tudo pode ter um fundo de verdade, mas a verdade revelada na palavra de Deus é que você tá assim porque você é pecador. E você peca confirmando o que você é. Eu gosto de uma frase que falava assim, mais ou menos assim, quando alguém fala mal de você, ou quando alguém vier falar, fulano falou mal de você, sabe esse tipo de fofoca? Você fala para essa pessoa que está trazendo esse recado. Isso é porque ela, essa pessoa, não sabe a metade do que eu sou. Em vez de você se defender, você fala a metade do que eu sou. E é verdade, as pessoas não sabem a metade de quem é você. Aliás, a única pessoa que sabe quem é você é Jesus Cristo. Só Ele sonda o teu coração e Ele sabe aqueles pecados ocultos que nem o seu cônjuge sabe, nem a sua família. Às vezes nem você tem um pecado lá dentro que essa camada vai trazendo cada vez mais profundidade. Mas uma segunda lição, parece que Paulo, no versículo 15 até o 17, ele fica constrangido de ter feito essa comparação de Adão com Jesus. Ele fala assim, ai gente, ele parece falar assim, gente, o que eu estou fazendo, comparando? E Paulo tem uma paixão por Jesus que você vê transpirando nas cartas. Ele fala, o que eu estou fazendo, comparando Adão, esse homem que foi egoísta, que pensou só nele, que nos jogou à morte, para Jesus, o homem mais altruísta, alguém que amou incondicional e deu a sua vida. E aí, nesses três versículos, Paulo vai fazer o contraste, o tanto que é diferente. E aí ele vai para o outro lado, mostrando que, na verdade, isso tudo que Paulo está fazendo não é um paralelo, é uma antítese, é algo que assim, ó, isso aqui, Adão é o contrário do Cristo, ele é o contrário do que você vai encontrar na sua natureza. Presta atenção, Jesus é o contrário, o extremo oposto do que você vai encontrar dentro de você. Por isso que você precisa que o Espírito dele invada e muda a sua natureza. Paulo vai falar que não só a natureza do que Jesus fez é diferente do que a de Adão, o efeito imediato é diferente, um trouxe a morte, outro vai trazer a vida, e a vida em abundância, e o resultado é diferente, um vai trazer a nossa escravidão com a morte, a gente é escravo dessa rainha chamada morte, e Jesus vai trazer o reinado sobre a morte. É interessante que no versículo 17 ele fala que a morte reinou, mas em Cristo vamos reinar, a gente reinará com a vida. Se você dá uma olhada no versículo 17, o que é isso? É que Paulo está trazendo algo muito especial, que a gente pensa que quando a gente se converte, quando a gente tem a fé em Cristo e vira discípulo, a gente volta à condição de Adão antes de pecar. E isso é um erro que Paulo está corrigindo aqui. A gente não volta nessa neutralidade, porque a única pessoa neutra, que nasceu neutra, foi criado neutro, foi Adão e Eva. Depois disso, todos nós nascemos no pecado, e do pecado nós não passamos mais por Adão. Nós vamos direto para a natureza de Cristo. É uma natureza que se Adão é aqui, antes de pecar, ele está aqui. A natureza do Cristo, quando a gente entra no corpo de Cristo, essa família de Cristo, não pega na câmera, é lá no alto, é outra natureza. Então presta atenção, o que Cristo fez não faz a gente voltar para o Éden, faz a gente entrar na terra prometida, é isso que Paulo está falando. O que Cristo fez não faz a gente ir para o jardim do Éden e voltar para a inocência. A gente vira rei na Nova Jerusalém, a gente vai reinar sobre a morte, a gente não vai ser só deixar de ser escravo da morte, mas a gente vai reinar sobre a morte, a gente vai ser rei no sentido da glória de Deus. É outro patamar estar em Cristo. Por que eu estou falando isso? Porque é algo maravilhoso. Se você encontrou com Cristo e você nasceu do alto, nasceu diferente, nasceu de novo, se a fé, se foi imputada a justiça de Deus na sua vida e agora você tem essa confiança, esse pistis, essa fé que Paulo tanto fala, que o justo viverá na confiança de Deus, se você tem isso, você não é uma pessoa mais neutra, nenhuma opinião, não existe mais neutralidade. Agora você é totalmente natureza de Cristo. Então você não passa mais, assim como a parábola falou do bom samaritano, você não tem mais como passar para o necessitado sem se incomodar e sem você agir. Você age em direção ao próximo porque você não é mais neutro. Você não ouve nada na política que você vê que é anticristã e você se cala por comodismo. Não existe neutralidade na vida cristã e no discípulo. Toda vez que você ouve algo injusto, toda vez que você ouve uma heresia, toda vez que você ouve algo que está sendo injustiçado por alguém que é uma minoria, ou até mesmo por qualquer um, se você está vendo a injustiça, você não se cala, porque Adão se calaria. Adão fala, eu não tenho nada a ver com isso, eu sou um bom cidadão, eu estou quieto aqui, eu não tenho mais nada a ver com isso. Não, a voz profética de justiça está para todo aquele que nasceu de novo. Paulo vai dizer no começo desse capítulo que é derramado o amor de Deus através do seu Espírito, e esse derramar é junto com a salvação, com o batismo do Espírito. Logo no começo ele vai falar, olha, no capítulo 5 ele fala, todo aquele que é nascido de novo, que está em Cristo, vai receber o amor de Deus. E esse amor de Deus, ele não é neutro, ele não é passivo, ele não é, porque essa paz, ela não é mais passiva, ela é ativa. Como diz o poeta, paz sem vós não é paz, é medo, é neutralidade, é comodismo. Os discípulos de Jesus não se acomodaram. Todo aquele discípulo que viram, às vezes até mesmo Pedro que negou, ou os outros que ficaram de longe sem fazer nada quando Jesus estava sendo julgado, torturado, morto na cruz, eles não tinham passado pelo novo nascimento. Quando eles entenderam a ressurreição, que Cristo vai reinar sobre a morte, que nem a cruz segura o Cristo, eles entenderam a vida eterna, e aí eles começaram a reinar com Cristo sobre a morte. Perdeu o medo da morte, e todos os discípulos falavam com autoridades, e eles foram mortos pelo governo, mortos por quem não aceitava a verdade. Muitos discípulos foram torturados, mas nenhum mais foi passivo, como foram antes da crucificação, porque aquele que passa pela cruz e pela ressurreição, ele é voz ativa, é uma outra natureza, não é mais a natureza adâmica, mesmo antes do pecado, é uma outra criação. Aquele que está em Cristo, nova criação é. A criação de Adão já foi, agora é a criação da nova cabeça, o Cristo. Cristo é o primeiro entre muitos. E aí eu quero encerrar com as palavras lindas de Paulo, que fala que muitos, olha só, o transbordar da graça na salvação. Olha só, tem no versículo aqui, eu separei 14, 17, 21, 15, todos esses versículos vão falar palavras superlativas na comparação de Adão com Cristo. Ele vai falar assim, ó, É uma linguagem superlativa, é uma linguagem que transborda, superabundou, quanto mais. É uma palavra assim dizendo, olha, tudo que Adão fez transbordou na graça de Cristo. Se por um só homem veio o pecado, quanto mais a graça de um só homem. O problema é que os teólogos, eu vejo aí, o pessoal fica brigando pelo universalismo. O que é o universalismo? Que o pessoal faz o recorte aqui em Paulo e fala, tá vendo? Paulo pregou que todo mundo vai ser salvo, porque se por um só homem, se a gente estava no contrato de um só homem, que era Adão, e toda a natureza foi corrompida e foi morta no pecado, quanto mais no contrato de um só homem a vida veio em abundância. Então ele põe isso. Então a gente involuntariamente também está em Cristo. Sendo que Paulo está construindo na sua carta toda que é só pela fé. Pela fé é o meio de estarmos em Cristo e que isso é imputado para nós. Mas o que o pessoal não vê nessa briguinha besta, que eu acho que é besta, que é só ler a carta que você vai entender, a carta toda e não fazer um recorte, é que também Paulo está dizendo uma coisa maravilhosa aqui que eu queria passar para vocês, que eu fico empolgado quando eu lembro. É que em Cristo transbordou a graça e os salvos serão muito mais do que os legalistas e religiosos pensam. Por um lado, Paulo está deixando claro que alguns vão ser condenados, muitos estão passando, mas a gente fica com a cabeça quando Jesus falou, ó, a porta é estreita, o caminho é estreito, e a gente fica pensando, vai ser salvo só alguns, né? Porque a gente fica, de novo, na nossa cabeça, que é pela lei que a gente é salvo, é pelas obras que a gente é salvo. E Paulo está dizendo, não é isso. O caminho é estreito, dizendo que é só um caminho, é só Jesus, por isso que ele é estreito. Não são Jesus e todos os outros ismos, o dinheiro, a prosperidade e outros líderes religiosos. Não, é só Cristo é a porta. Ele deixou claro isso, então por isso que ele fala que é estreita. E é estreita porque é individual, você não é salvo pela fé do seu pai, você é salvo pela sua fé que está ali. Talvez seu pai vai te influenciar e na aliança você vai receber, mas você tem que passar pela porta. O que é maravilhoso é que Paulo está dizendo que muitos serão salvos. Eu gosto de um teólogo que ele fala que vai superar muitos os perdidos, porque não tem como ouvir sobre as boas novas e a graça e ficar na velha vida. A nova vida é maravilhosa, a nova vida é imputada e ela é linda, e Paulo está dizendo que, olha, se o pecado superabundou e fez o império da morte, o que Cristo fez é muito maior do que Adão e vai transbordar. Isso é certeza para você, meu irmão, para pregar o evangelho. Por quê? Se você tem a certeza que vai ter um pouquinho que vai recusar, mas que as boas novas é irresistível, é maravilhoso falar do Cristo que te perdoou quando você era inimigo de Deus, quando nós éramos pecadores, ele nos amou e nos justificou. Então você pode pregar para o seu filho, você pode pregar para o seu pai, para os seus amigos e ter a certeza que a grande maioria vai transbordar o amor de Deus, o amor de Cristo, e eles vão ser salvos. Essas são as boas novas do Evangelho, e essa é a boa nova que Paulo está trazendo para nós. Queridos, em Adão nós somos pecadores, e todo aquele que nasceu nessa criação, e é todo mundo, já nasce no pecado. Então não passa para os outros, não fica fazendo transferência de culpa, assume sua culpa, e quanto mais cedo você assumir, sou eu errei, eu sou desse jeito, eu sou egoísta, quanto mais você assumir que você é egoísta para a sua esposa, para o seu marido, quanto mais você assumir que você tem problemas em várias áreas da ética, várias áreas da moral, quanto mais cedo você reconhecer isso, mais cedo vai entrar nova natureza, vai ser imputado, e a sua fé em Cristo Jesus, mais cedo você vai reconhecer e Deus vai fazer essa transformação maravilhosa, e você não vai partir para a neutralidade. Não é que do pecado você vai nascer neutro. O Pelágio estava totalmente errado, e Agostinho estava certo. A gente vai da morte para uma nova natureza em Cristo. E aí, queridos, olha só, a gente tem a certeza que a grande maioria será salva em Cristo Jesus, porque o que Cristo fez é irresistível e muito melhor do que o que Adão fez e nos colocou. E até o que você faz. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua graça. Obrigado por essa mensagem poderosa, Senhor, que nos coloca no nosso lugar, mas nos leva a uma nova natureza e a certeza que a gente pode pregar o evangelho, que a tua palavra vai ser aceita na grande parte dos, na grande maioria dos corações, e vão encontrar esse solo bom, esse solo que vai ser, vai aceitar o evangelho, vai crescer esse evangelho aí, Senhor. Transforma a vida, Senhor, de quem está nos ouvindo. Se tiver gente que não é da comunidade da Vila, que eles possam entender essa salvação, eles fazerem essa oração aí na tua casa, pela fé, e você entender que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, te salvando. Faça essa oração, fala: Senhor Jesus, eu quero essa nova natureza, eu cansei da minha natureza, dos meus pecados, os pecados são meus, eu cansei de culpar os outros. Faça essa oração aí na tua casa, faça essa oração entregando tua vida a Jesus, que você vai viver uma nova natureza, e tenha certeza de que tudo isso não só você vai viver, mas todo mundo que você ama.